Direto ao assunto.
Olá, ouvintes. Eu sou Lilian Veron e começa agora o Direto ao Assunto especial com o governador Eduardo Riedel, que trouxe à Assembleia Legislativa o projeto da Rota da Celulose, que prevê a concessão de 870 quilômetros de rodovias do estado. O governador explicou vários pontos do projeto durante a reunião com o presidente da Assembleia Legislativa, Gerson Claro, e demais deputados que vão acompanhar de perto os trâmites da concessão, que visa melhorar as rodovias estaduais e federais que cortam o Mato Grosso do Sul. São estimados 8,8 bilhões em investimentos de capital privado, abrangendo trechos das BR-262, BR-267, MS-040, MS-338 e MS-395, passando pelas cidades de Campo Grande, Ribas do Rio Pardo, Santa Rita do Pardo, Bataguaçu, Água Clara, Três Lagoas, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina e Anaurilândia. Riedel detalhou os trechos duplicados, pistas duplas e demais melhorias que vão acontecer.
Ela está prevista daqui de Campo Grande até Ribas, integral, pista dupla e de vinda. Ela está prevista Porto 15 e Bataguaçu, integral. E nós estamos discutindo com a concessionária a saída de Três Lagoas até o Arapuá, ali que são 30 e poucos quilômetros. Se você olhar no índice de fluxo lá, é onde cresce mais um pouco, né? E 250 quilômetros de terceira faixa, que está principalmente na 267, 262, alguma coisa na 040, que praticamente não tem. É, acostamento na 040 é integral, né? Dispositivo em nível são 58 unidades, 10 entroncamentos e 14 entroncamentos tipo T, né? E todas essas travessias aí, de linha passarela, travessia, passagem de fauna, enfim, toda aquela discussão que a gente tem, que completam esses investimentos também. E é uma observação que a gente tem colocado nos projetos, são essas as áreas de proteção de fauna. 040 é um problema sério, né? Muito atropelamento de bicho, segurança das pessoas. Então tem um investimento bem, bem relevante ali, principalmente na 040. Né, os contornos urbanos de Ribas, de Água Clara, de Santa Rita e Bataguaçu. Aqui é importante dizer o seguinte: isso é previsto e um valor estimado. É possível de se mexer conforme o interesse da cidade, do tráfego e do trânsito, como o deputado colocou em relação a Bataguaçu. O anel previsto é pelo norte, né? Aqui a concessionária colocou pelo sul. E não é uma questão de investimento. Às vezes a solução dada é até menor do que está posta aqui, tá? É uma decisão que vai ser tomada por quem? Pelo usuário. Da mesma maneira que a Água Clara, por exemplo, dá uma olhada no mapa de Água Clara e pega a rodovia. Se você faz pelo sul, ela é praticamente uma ligação de uma alça a outra da rodovia. Se você faz pelo norte, é um retorno muito maior. Só que o norte é onde vai estar a fábrica da Bracel. Então você vai botar 400, 500 carretas por dia vindo pelo norte. Vai atravessar a cidade para pegar anel no sul, sendo mais fácil. Então essas discussões, elas são dinâmicas daqui para o final do ano para a gente fechar o projeto de maneira definitiva, não definitiva, mas de maneira muito mais estruturada, e aí você vai para leilão com aquilo com valor fechado. Só os contornos aqui são quase 40 quilômetros, né, de novas rodovias. E aí as edificações operacionais, que são importantes também, né, são dois postos da Polícia Rodoviária Estadual, dois da Federal, serviço de atendimento ao usuário, 4. Da Polícia Federal são 6 postos no total, 4 nas estaduais e 9 nas federais, serviço de atendimento ao usuário são 13, aí posto de parada e descanso são 3, também que são essas alças laterais onde se tem um espaço para caminhoneiro, para parar as viaturas em algum desses lugares, 1 nas estaduais e 1 em cada federal, são 3. E o centro de controle operacional da concessionária que vier a ganhar e um da GEMS, ok? E aqui os veículos de serviço, né, que estão previstos no projeto. São 7 de inspeção de tráfego, 13 ambulâncias, 13 guinchos, 6 guinchos pesados, 13 leves, 5 caminhões pipa e 5 caminhões de apreensão de animais. Então você passa a contar com uma infraestrutura de serviço também bastante, bastante importante.
Estamos ouvindo o governador Eduardo Riedel, que fala sobre a Rota da Celulose, que vai contar também com todo um sistema de tecnologia e o sistema Free Flow, cobrança de pedágio automática.
A fibra ótica ela acompanha toda a estrada, todo o percurso das estradas, né, e com uma série de suportes tecnológicos ao usuário. Então, conectividade total, muita gente fala, ah, 040 não pega celular, não pega isso, não pega aquilo. Você vai ter praticamente 100% da estrada com acesso, né, e todo o sistema de monitoramento, controle, câmera, enfim, aquela coisa toda. E a praça de pedágio que não tem. Ela nasce com um modelo chamado Free Flow, né, que é a passagem direta dos carros, como é na Europa, como é, né, aqui no Brasil tem duas experiências já, na BR-101 e uma outra no estado de São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, e no Rio São Paulo ali, né, BR-101. E assim, o maior desafio dessa modelagem é a inadimplência, tá? Porque a pessoa passa, ela não tem o tag, ela não para e não paga, né? Só que essa a gente aposta muito numa mudança estrutural, até porque vai para cima dessa pessoa. Você registra o carro, não é difícil achar. Em tese, ela chega, cadastra e paga. Se ela não pagar, vai chegar para ela a conta em algum momento. Tem um nível de perda? Pode ter. Nessas rodovias que já estão funcionando o Free Flow, isso não está passando de 7%. Começou com 20%, hoje já é 7%. Então é rapidamente ajustável essa compreensão. Só que no médio e longo prazo faz uma diferença gigante para o usuário não ter praça de pedágio. O pórtico do Free Flow, né, para cada rodovia. Uma estrutura de metal, uma série de sensores ali, câmeras, que é o veículo ao passar, seja qual for, tira a foto. Se você tiver o tagzinho, que muita gente tem, você tem 5% de desconto no pedágio e aí já é debitado automaticamente. Usuário frequente está previsto na via, então você a cada X passagens vai diminuindo a taxa de pedágio ao longo do mês, é zerado todo mês. Às vezes a pessoa está aqui, pega 0,40 para trabalhar, 50 km daqui tem uma praça de pedágio. Ele vai todo dia, isso é considerado usuário frequente. Aí você reduz o valor do pedágio. Então tem uma série de inovações aí que estão colocadas nesse projeto. E importante para finalizar, pesagem também, ela é automática, né? É um sistema alemão que você não tem mais, encosta caminhão, pesa, fiscal, caminhão vai embora. Vai estar pesando automaticamente, fotografando o caminhão e depois vai chegar. É sempre o benefício para o usuário e depois agilidade, né? Não tem aquelas filas enormes de passagem, de pesagem. Ela é automática nos pontos estabelecidos. E todas as premissas do projeto, agora acho importante para finalizar falar isso, elas foram pactuadas com o governo federal, porque nós temos duas rodovias federais. A gente não é um projeto isolado do Estado. A União, para poder fazer essa delegação, ela também quer ver, né, as premissas que ela adota nos projetos de concessão estabelecidas aqui. Então, o valor do pedágio é um valor médio da tarifa exercida hoje no Estado, né, e ela é um valor médio da tarifa exercida no país, menos um pouco. A do Estado é um pouquinho menor que outras regiões do país. A concessão da 306, 112, 458, para a gente não fugir a um valor referência de pedágio. Se aumenta o pedágio, você pode ter mais investimento, mas você prejudica muito o usuário. Você diminui muito o projeto, o pedágio, você diminui o nível de investimento no projeto como um todo.
Você está acompanhando a explicação do governador Eduardo Riedel sobre a rota da celulose, que terá a concessão de 870 quilômetros de rodovias estaduais e federais. Entre as ações do governo está a busca por investidores.
Naquela viagem que a gente foi para Nova York, a gente fez contato com muito investidor, né, principalmente dos grandes bancos, que semana passada estiveram na B3 conosco e já com as empresas operadoras. As grandes do Brasil estavam lá, né, a Ecovia, Arteris, própria CCR com esse imbróglio aqui da 163, ela está meio assim esperando o TCU definir para avaliar o que ela vai fazer. Mas pelo menos foram 12 reuniões, a minha apresentação lá, e depois 12 reuniões com a equipe da Eliane, de maneira individual, para as empresas tirarem dúvidas. Elas sempre trazem muitas dúvidas em relação ao projeto. E aí a gente agora, nesse prazo até novembro, nós vamos ajustar e terminar a modelagem física do projeto. Nós estamos forçando uma readequação de prazo de investimento para poder aumentar o nível de de duplicação no trecho mais crítico ali até Arapuá, como a gente falou. Nós vamos buscar isso porque é importante para o projeto, né? Mas a gente precisa readequar algumas coisas para atender a modelagem financeira. E avançar, né? Esperar que o mercado tenha esse apetite aí esse ano para assumir essa responsabilidade. E finalizar dizendo que a equipe, a Eliane é o ponto de contato, presidente. Qualquer dúvida técnica, tiver que fazer uma apresentação bastante detalhada de todo o projeto para a comissão aqui da casa, né, ela chama todos os técnicos, vem para cá, nós estamos à disposição, porque é importante, né? Quanto maior a transparência de todo esse processo, e principalmente nessa casa e dessa casa, é fundamental para a boa evolução dos trabalhos.
O presidente da Alemes, Gerson Claro, falou com a nossa equipe e destacou a relevância do projeto e os cuidados para que os contratos sejam cumpridos para o bem da população sumatogrossense.
Nós recebemos o governador Eduardo Ridel, junto com a equipe da secretaria que trata do assunto de parcerias públicos-privadas, também do Guilherme, que assumiu a CEILOG agora, secretário novo, e a equipe de outros secretários, secretário Eduardo, secretário Rodrigo, equipe do governo, que veio falar um pouquinho sobre esse projeto, essa modelagem desse projeto de concessão, onde a União passou algumas rodovias federais para que nós pudéssemos fazer dentro de um pacote essa nova rota que nós estamos chamando de rota da celulose, onde alguns trechos serão totalmente duplicados, outros serão criados a terceira via, outros somente a recuperação e a construção de acostamentos. Então, uma modelagem ao todo para 30 anos de investimentos, para procurar utilizar recursos da iniciativa privada e a gente dar um avanço mais rápido. O poder público, o Estado por si só, nem sempre tem condições de fazer os investimentos que são necessários, que vêm junto com o desenvolvimento. Quando estabelece uma parceria dessa, que tem investimento privado, é importante a gente tomar os devidos cuidados, fazer a modelagem ideal, inclusive para que não aconteça o erro que a União cometeu, como é no caso da 163, numa modelagem que foi defeituosa e até hoje não se resolveu para o nosso lado aqui do Mato Grosso. Então, todo um cuidado aqui da Assembleia, da equipe do governo, para que a gente possa acertar nessa modelagem. Óbvio que quando se trata da expectativa da população de ter que pagar pedágio, as pessoas questionam, mas o desenvolvimento certamente ele não vem de maneira gratuita, tem que haver investimento. Nos números nos apresentados, 82 a 85% dos passageiros, dos veículos que passam, são veículos comerciais, quer dizer, veículos que estão a serviço ou da empresa ou serviço industrial, não importa, são comerciais, somente os outros que são ou carros de passeios, ou carros de famílias, ou carros de turismo, mas grande percentual é a trabalho, então a gente precisa dar condições para que esse desenvolvimento chegue. Aquele conceito que nós falamos aí, toda uma preocupação, é esse ESG, né, que é a questão ambiental, sustentável, é a questão do impacto social que isso tem, com a governança para que esse desenvolvimento chegue e faça o bem para a população de Mato Grosso do Sul.
Um agradecimento especial para você, ouvinte, que está nos acompanhando. Esse foi o Direto ao Assunto, especial com o governador Eduardo Ridel, que falou sobre a Rota da Celulose, um projeto inovador, com referências internacionais na modalidade de concessão de rodovias, para colocar Mato Grosso do Sul em um novo patamar de infraestrutura das estradas que cortam o estado. Até o próximo programa.
Direto ao Assunto.